Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, o podcast aqui da Sputnik Brasil. Podcast que você pode compartilhar por onde você quiser, com quem você quiser. Pode usar aí, por exemplo, o WhatsApp para copiar e compartilhar o link com as pessoas da sua agenda de contatos. O assunto de hoje, Maurício, é a repercussão ainda daquela fuga no presídio de Mossoró. Dois detentos fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A primeira ocorrência desse tipo registrada aqui no Brasil e, após esse episódio, algumas mudanças sendo anunciadas no sistema penitenciário brasileiro. Vamos descaroçar. Olha, rapaz, vai dar trabalho descaroçar essa jabuticaba hoje, hein?
Mais uma jabuticaba.
Pois é, Tayana de Oliveira, são com menos de duas semanas, né, após assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski se deparou com a primeira crise na pasta, que foi instaurada justamente depois dessa fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa penitenciária, é bom que a gente reforce, é uma das cinco de segurança máxima do Brasil. O Brasil só tem cinco penitenciárias federais, todas elas de segurança máxima. E essa ocorrência, essa fuga, foi a primeira do tipo registrada numa instituição na história do país. Ou seja, até então, nunca houve uma fuga em um presídio federal. A gente normalmente ouve falar em fuga e rebelião em presídios estaduais, mas em presídio federal, até então, a gente nunca tinha ouvido falar, né, Thay?
É verdade, Maurício. E por conta disso, o Ricardo Lewandowski acabou aí anunciando algumas medidas, né? Logo de cara, trocou o diretor da penitenciária e revisou o protocolo de segurança em todos os presídios federais. Aí, com essa revisão, houve a suspensão de visitas de advogados e familiares, assistência educacional também suspensa, assistência educacional, laboral e religiosa. Os banhos de sol, também para os detentos, foram suspensos. Além disso, o Lewandowski anunciou que o Ministério vai determinar a construção de muralhas e a adoção de sistemas de vídeo monitoramento com reconhecimento facial nessas unidades prisionais, a tecnologia em favor de uma modernização dessas penitenciárias.
Isso porque o grande temor, né, Thay, é que isso acabe se transformando em uma onda, né? Isso foi a primeira saída, a primeira fuga de detentos de presídios federais.
Desde 2006,
quando foi implantado, construído o primeiro presídio federal aqui no Brasil, e o temor é que isso passe a acontecer em outras unidades federais, já que o crime é organizado, o crime está interligado, o crime está, de alguma forma, se comunicando. Essas informações chegam facilmente. Não dá para ser hipócrita ao dizer que não, porque a gente teve essa ocorrência, então há esse temor de que isso se transforme em uma onda, ou seja, que movimentos semelhantes aconteçam em presídios, por exemplo, como o de Catanduvas, no Paraná, como o presídio de Porto Velho, em Rondônia, presídio de
Papuda,
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Enfim, são algumas das unidades federais, presídios federais, penitenciárias, sob o controle do Ministério da Justiça. Há, de fato, esse temor, porque as informações, por meio de comparsas, né, dos advogados também, desses criminosos que são ligados a facções criminosas, as mais variadas em todo o país, essas informações circulam. E para que eles se aproveitem aí, para que eles se aproveitem justamente das fragilidades, né? O que a gente acompanhou nesse período foi que não há manutenção devida, não há câmeras, enfim, há uma série de fragilidades que essas unidades apresentam, e qualquer informação nesse sentido, aproveita que pode estar ocorrendo uma infiltração, pode estar facilitando a quebra de uma parede, enfim, estou aqui hipoteticamente falando.
Toda a hipótese está sendo investigada, né, Maurício? Essa questão de auxílio externo, seja de comparsas ligados à facção criminosa, como você bem disse, algumas informações que chegam através dessas visitas, a gente já viu várias operações sendo realizadas, dando conta dessa questão de criminosos dentro de penitenciárias até federais continuavam dando ordens a quem estava solto, né, em relação à movimentação, a articulações mesmo envolvendo a facção criminosa, ou se houve facilitação por parte de algum funcionário da penitenciária, algum agente público contribuindo aí, sendo cúmplice nessa fuga desses dois detentos. Bom, vamos comentar essa situação, então, conversando com a nossa primeira convidada de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Juliana Mello, pesquisadora sobre o sistema prisional, antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço. Seja bem-vinda, professora, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela participação aqui.
Para falar desse tema que ainda está tomando conta aí do noticiário brasileiro, primeira vez na história do nosso país em que há registro de uma fuga em uma penitenciária federal. Começo te perguntando, professora, se essa fuga, de certa forma, é um reflexo da situação de fragilidade das penitenciárias brasileiras.
Bom, eu acredito que sim, né? É reflexo também, né, de um sucateamento, né, do sistema prisional como um todo, né? Então, as prisões federais fazem parte de um complexo maior, né, que é o sistema prisional, que é marcado por uma série de dificuldades, superlotação, tortura, e uma série de violações de direitos humanos e violências, né, um sistema muito violento que a gente tem, sucateado. Então, em 2006, foram criadas as prisões federais no Brasil, com o intuito de, inicialmente, isolar as lideranças e controlar aquelas ditas, né, mais perigosa de conter em presídios estaduais, por exemplo, né? Então, é um regime diferenciado, né? E é um regime muito mais rígido em termos dos procedimentos, da vigilância em relação aos presos e, ao mesmo tempo, também, por exemplo, violações de direitos humanos, como a questão da tortura, a questão da dificuldade do acesso à comida, também são menores ali também, né? Mas os presos vivem numa situação dentro, né, de uma prisão federal, dentro do regime disciplinar diferenciado, né? Um regime muito mais rígido, como eu falei, de falta de contato, só tem contato com um advogado, eles não podem ter contato entre si, né? Então eles ficam só dentro da cela, tomam banho de sol através de um solário dentro da cela, e são muitos os protocolos de segurança para se adentrar dentro de um presídio federal, além de você ter agentes, né, policiais penais federais com salário maior, o que, né, a princípio garante um controle maior em relação à questão da corrupção, né, de agentes, que já foi uma marca aqui muito forte do sistema estadual prisional, né, potiguar, até antes de 2017, quando a gente teve um massacre, né, na prisão de Alcaçuz. Então, a gente tem essa estrutura que é diferenciada, um controle muito maior, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, enquanto existe uma pessoa aprisionada, ela sempre vai ter o desejo de fugir, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar, né? Que todo desejo de um prisioneiro, mesmo que ele esteja numa prisão onde ele tem acesso a uma comida mais digna, mas, ao mesmo tempo, ele fica em total isolamento, ele vai sempre querer fugir dali, né? Essa é a regra número um. Então, nesse caso, por exemplo, os presos foram extremamente inteligentes, está em investigação ainda, né, mas inicialmente inteligentes, para tentar fazer essa fuga, né, se aproveitando também, né, do socateamento, né, da prisão, né, porque aqui a gente tem, as celas tinham bastante umidade, a princípio está sendo investigado, né, e através dessa umidade eles conseguiram ir cavando as paredes e ter acesso a vergalhões, né, de aço, e aí conseguiram, né, fugir. E não se sabe ainda se existem envolvidos externos, né, enfim, são várias questões, mas, por exemplo, demonstra o sucateamento do sistema prisional, mesmo dentro de um sistema federal, né, porque além da fragilidade das celas em termos estruturais, né, dentro das celas, né, a gente também, as câmeras não estavam funcionando direito e vistorias não estavam sendo regularizadas, né, sendo realizadas como deveriam ser feitas, né, então isso é reflexo, sim, de sucateamento maior, que afeta inclusive as prisões federais e que abre um novo paradigma agora, né, porque essas prisões até então elas tinham conseguido com bastante sucesso, né, conter essas fugas, né, então, e elas são melhor por causa disso, nesse sentido, né, de evitar a fuga de presos, rebeliões, não tem entrada de celulares, então essa fuga realmente ela abre um novo precedente, mas que reflete a continuidade do sucateamento do sistema prisional brasileiro, né, e ao mesmo tempo o desejo da pessoa como ser humano em fugir dali, e ao mesmo tempo a gente não sabe, isso está sendo investigação, a questão da corrupção também, que pode ser um elemento também ali que precisa ser considerado. Então, apesar de toda a estrutura de ferro, de aço, dos portões, né, a gente tem o ser humano ali dentro também, agindo tanto dentro das prisões, no caso ali os fugitivos, né, como pessoas de fora, né, que a gente não controla, mesmo uma prisão como essa, não se controla totalmente o fluxo terço, né, do que entra ali, embora se controle muito mais do que numa prisão estatal, por exemplo.
E você trouxe pra gente uma visão como especialista, como pesquisadora do sistema prisional e como alguém que vive a realidade do Rio Grande do Norte, né, como professora da UFRN, uhum. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trouxe aí pra gente a visão de uma realidade que nós que vivemos em outras cidades não temos, né? Trouxe pra gente, ó, o sistema prisional é de fato muito diferente do sistema estadual e o Nordeste, particularmente Rio Grande do Norte, tem um histórico muito triste de rebeliões, uhum. de motins, de ocorrências envolvendo internos, envolvendo detentos que vivem encarcerados, né? Você lembrou aí do episódio de Alcaçuz, onde houve muitas mortes em uma rebelião, em um motim de prisioneiros.
E um período de crise, né, na segurança por lá.
Sim, é como a gente destacou, né? Não é a primeira vez que isso acontece, e principalmente em estados do Nordeste, onde houve uma opção do governo federal, houve uma opção do Norte, do Nordeste, né, da construção de presídios, né? Os presídios federais estão bem, eu diria, espalhados, né, bem pulverizados pelo território nacional. Basicamente, a diferença entre presídios estaduais e presídios federais, a questão de reforço de segurança, enfim, é um regime diferenciado, como você destacou. E o ministro Ricardo Lewandowski, assim que assumiu a pasta da segurança, se deparou logo com essa crise de cara, ele disse que isso aí seria uma questão pontual, ou seja, o que ocorreu no Rio Grande do Norte dificilmente ocorreria em outros presídios federais. Isso é realmente um ponto fora da curva, ou existe o temor de que isso possa gerar uma onda de tentativas de fuga em outras unidades federais, como, por exemplo, a gente tem aí Catanduvas, outras aí espalhadas pelo interior desse nosso país. O sistema prisional federal é realmente vulnerável diante de toda essa fragilidade que você expôs pra gente? Umidade, falta de manutenção, enfim, na teoria é algo muito seguro, mas na prática nem tanto assim.
Realmente eu quis trazer um pouco pra gente refletir sobre o contexto, porque a gente tem uma política nacional, né, e os presídios federais, eles têm procedimentos que são adotados em todos os outros presídios que estão, né, espalhados pelo Brasil. Nós temos 5 presídios federais no Brasil, né, então, e eles têm uma estrutura muito mais fortalecida em termos de segurança pública, do salário dos policiais penais, que eu acho que isso é uma questão importante de ser considerada também, porque isso corrobora para diminuir a tentação da corrupção que, como seres humanos, né, várias pessoas têm, e isso, infelizmente. E então, assim, é todo um investimento. Por exemplo, como falei, de um ponto de vista, se a gente for pensar na questão da tortura no estado do Rio Grande do Norte, ela é muito forte nos presídios estaduais. No presídio federal, isso não acontece. Mas, ao mesmo tempo, você não dá para você pensar que você, no presídio federal, você está, né, vivendo num hotel, como muita gente pensa, porque você fica extremamente isolado e você não tem contato com praticamente ninguém, né, a não ser com advogado, e tudo isso é extremamente, né, monitorado. Então, a comida também é de melhor qualidade comparado com o estadual, o controle de quem entra, tudo isso é uma coisa nacional, uma política nacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem contextos locais. Infelizmente, o Rio Grande do Norte é marcado, né, por uma série de eventos dramáticos, né, como o próprio massacre de Alcaçuz, como a gente falou, onde que a gente até hoje a gente não sabe quantos mortos tiveram ali. Enfim, e, por exemplo, no caso do massacre de Alcaçuz, foi um massacre avisado, né, anunciado, e que o Estado deixou ocorrer. E o que aconteceu também em Mossoró, de certa forma, foi avisado, porque existem vários memorandos falando sobre a fragilidade, por exemplo, em relação às câmeras, né? E nenhuma atitude foi tomada, né? Então, assim, eu acho que essa fuga poderia acontecer em qualquer outro contexto também, né? Mas, infelizmente, a gente vê um processo de sucateamento maior, talvez, nas regiões do Norte, do Nordeste. E pelo histórico do Rio Grande do Norte, não me deixa muito... Para mim, não é muito impensável supor que a primeira fuga seria daqui, se abrir um precedente, né? Se abrir uma crise maior. E em relação à fala do ministro, com todo respeito a ele, eu acho que é uma fala, assim, importante e institucional também, né? E eu acho que toda tentativa, inclusive para evitar o desmonte dessa política, que é uma política de relativo grande sucesso até esse momento agora, mas, assim, então, acho que há, sim, pode haver um medo de, por exemplo, agora que 2 pessoas fugiram, então, essa impossibilidade de fugir, ela foi quebrada, isso pode incentivar, sim, a isso e gerar uma situação de pânico. Enfim, como Estado, há toda uma tentativa de proteger e de e de manter essa política que, como eu disse, até esse momento tinha evitado qualquer tipo de fuga, né, durante todo esse tempo de existência. Então, assim, eu acho que agora, a partir desse episódio, estão se olhando de novo com mais atenção para todas essas unidades prisionais. Com certeza eu acho que os protocolos, a questão do sucateamento de câmeras, se houver, né, nessas outras, vai ser sanado, porque é um interesse não destituir esse tipo de política. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se isso é tão pontual assim, até onde a gente vai poder evitar, né? Porque é o que eu acho que é o que eu disse, assim, além das questões locais, do sucateamento, que é do sistema prisional, que é estruturante no país, a gente vai ter sempre o desejo de quem está cerceado de liberdade de fugir dali, né? Sejam quais sejam as condições oferecidas, se tem uma comida mais digna ou menos digna, né? Eu acho que é uma coisa, esse desejo de fuga, ele vai sempre estar presente. E vão se tentar achar, né, estratégias, né, para tentar que isso seja efetivado. E aí, com o sucateamento, com a flexibilização de protocolos, enfim, isso fica mais fácil de acontecer. E eu acho que foi isso que aconteceu aqui, embora a gente não saiba, né, todos os fatores envolvidos ali, né? Houve facilitação, como já sabiam que existia uma ferramenta ali no canteiro de obras, enfim. Mas eu acho que, pelo menos a partir de agora, as pessoas, né, que trabalham e são diretores dos presídios federais, quando mandarem memorandos, olha, o sistema de câmera não está funcionando, eu acho que por um momento vai ter mais atenção sobre isso, porque está na mídia e realmente se abriu uma quebra nessa estrutura, nessa política, né? Mas quanto tempo essa atenção vai durar? Essa é a questão, né? Então, eu acho que, infelizmente, esses eventos são cíclicos, né? E pode ser que demore 10 outros anos para acontecer, mas, eventualmente, eu acho que pode acontecer de novo. Não é impossível, como foi demonstrado agora, nesse momento.
Ou seja, como você trouxe aqui, né, existiam documentos relatando sobre essa questão de necessidade de manutenção, alertando sobre essa questão da situação da penitenciária de Mossoró em específico, mas a gente sabe que outros presídios também enfrentam essa realidade. O governo não teve uma postura, digamos assim, proativa para impedir que isso acontecesse. Agora está sendo obrigado a ter uma atitude reativa para impedir que novos episódios aconteçam, né?
Eu acho que é por aí. E o que é uma lógica, né, que é muito de quem trabalha no sistema prisional, a preocupação maior, pelo que eu estava entendendo ali dentro do presídio de Mossoró, era para que os presos não fugissem com controle das pessoas que iam entrar ali, né? Que tem um controle extremamente rigoroso, né? São vários portões, detectores de metal, enfim, né? Até eu tive um aluno que deu aula durante 2 anos lá e que ele relata, né, como são esses procedimentos de segurança extremamente rígidos, mas é um procedimento que não pensou de dentro para fora, né? Então, assim, como que essas pessoas que estão lá dentro, elas conseguem observar, né, qualquer brecha, qualquer flexibilização para tentar empreender, né, a sua fuga, né? Que todo mundo quer, enfim, não estou justificando nada, mas todo mundo quer a sua liberdade. Esse é um dom maior que a gente tem, eles estão pagando pelos crimes, enfim, não estou questionando absolutamente isso, mas é uma lição para estar olhando mais para dentro e para fora, e não só simplesmente para esses mecanismos de controle de quem entra na prisão, pensar sempre nessa questão da fluidez. E a gente não tem controle absoluto, nunca. E por mais, por exemplo, que os agentes sejam federais, quem está, por exemplo, consertando um telhado pode ser um agente local, e também eu acho que esse episódio, eu acho que não posso esquecer de dizer isso, ele mostra também, né, o crescimento das facções no Brasil, né, e o grande poderio que elas têm também, né? Então, eu acho que vale dizer que isso também é um aspecto, né? Eles também estão amparados, ao menos simbolicamente, nesse momento, por uma grande facção brasileira, né? Então, mostra também o poderio dessas facções. Então, não são só presos dentro da cela querendo fugir e imbuídos nesse processo, mas há também um fortalecimento maior que é devido, né, às próprias redes que participam, né? E que não está claro aqui como elas estão participando nesse caso, se estão ou não, mas é uma questão a se considerar também, ao meu ver, né?
Isso também mostra, né, professora, que é falível a comunicação interna nos presídios federais, né? Você mencionou a força que as facções ganham e elas se espalham pelos estados brasileiros, né? A gente tem a força do PCC, que é uma facção criminosa que nasceu em São Paulo e está presente em praticamente todos os estados brasileiros. brasileiros com menor força no Rio de Janeiro. No Rio, ela trabalha por meio de associações, e às vezes essas associações, elas se desfazem e há, enfim, queda de braço ou não interferência no Rio de Janeiro por parte do PCC, mas, por outro lado, as facções do Rio de Janeiro também têm influência em outros estados brasileiros. Isso reforça que há uma falha de segurança, talvez assim a gente possa dizer, em relação à comunicação interna, né? Como os internos lá, enfim, em tese é um presídio, enfim, inviolável, impenetrável, não chega informação sobre quem entra, quem sai, as prisões, as celas são solitárias, individuais, a comunicação é muito falha, ou melhor, ela deveria não existir, né, apenas com um advogado, né, como você falou no início, mas ela, enfim, há alguma comunicação interna, informação circula lá por dentro, né?
Sim, isso que você comentou agora é muito interessante também, porque quando os presídios federais foram construídos, né, em 2006, a ideia era isolar, né, as lideranças, principalmente vinculadas às grandes facções brasileiras. Aí você colocou, né, o PCC e o Comando Vermelho como duas grandes facções brasileiras, né, e que entram também no processo de disputa e se espalharam por todo o país, né, e em cada estado elas vão fazendo alianças e fusões e, ao mesmo tempo, separações, né. Então, aqui no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, o massacre de Alcaçuz foi uma disputa, né, territorial, pelos presídios, pelo controle do crime, entre o PCC e o Sindicato do Crime, né. Então, e o Sindicato do Crime surgiu a partir de uma ruptura de membros inicialmente do PCC que vieram para cá. Então, assim, esse é o cenário, né. Então, a gente tem essas organizações, que é importante pensar também que elas não estão só nas prisões, né, elas, não existe crime organizado sem a participação do governo, enfim, do Estado, de uma forma mais ampla. Então, isso é uma coisa importante, mas voltando ao argumento, quando as prisões federais foram construídas, elas tinham o intuito de isolar essas lideranças e controlar os mais ditos, né, perigosos, que criam rebeliões dentro da prisão, etc, né. No entanto, ao mesmo tempo, ela fortaleceu, é como se fizesse com que o Brasil inteiro adotasse os modelos, apesar das diferenças internas de códigos, etc, diferentes, mas os modelos das facções, desse crime que se organiza, né, que vai achando adeptos, redes, etc, né. Então, assim, é um processo de luta, em disputa o tempo todo, e, assim, dentro dos presídios federais, por exemplo, a celular celular não entra, isso tem um rigor muito grande, e o isolamento, justamente o fato deles nem terem banho de sol, né, coletivo, é uma tentativa de fazer esse isolamento, né. Então, mas no caso de Mossoró, eu nunca estive lá, eu estou falando a partir da experiência do meu aluno, que esteve lá 2 anos, Francisco Augusto, e que foi professor lá, e também de outros relatos que eu li, mas o sistema de ar, por exemplo, no Mossoró, ele permitia a comunicação, e preso é muito esperto, eles usam, por exemplo, essa fuga de Mossoró, eu fiquei sabendo agora, que uma das coisas super importantes que eles usaram foi o sabonete para tampar os lugares onde estavam ficando, onde eles estavam cavando, e sabonete também para colocar no lugar onde eles iam tentar passar e passar com mais facilidade. Então, assim, quem trabalha com preso, eu já dei aula para preso, eles sabem que, às vezes, de uma simples cerda de uma escova de dente, eles criam alguma coisa a partir dali. Vai ter pessoas que vão estar dizendo, então a gente não pode dar pasta de dente, a gente não pode mais deixar com que, enfim, vamos privar eles de sabonete, etc. Eu acho que não é por aí. Mas existe uma sabedoria local e uma forma de tentar aproveitar as coisas mínimas, né? E isso mostra também, é um reflexo disso, né? E à medida dessa sabedoria que vai sendo gerida ali naquele cotidiano prisional mesmo, né? Enfim, é importante considerar isso, além de uma política pública maior e de um sucateamento perene em relação às prisões federais. Então, como ninguém tinha fugido até agora, então as coisas foram cada vez se afrouxando mais, e deu no que está acontecendo, né? E agora, e provavelmente vai se fazer tudo agora para evitar uma nova fuga. Mas a questão, até quando, né? Até quando esse olhar vai ser mais detido ou a gente vai voltar, né, a flexibilizar as coisas de novo, né? E tem essas questões humanas, né, que eu estou colocando como experiência dessas pessoas, né, que têm sua agência, mesmo que muito limitada, mas que vão tentar quebrar essas celas, né, e ganhar liberdade de alguma forma, né, e, enfim, é muito impactante para mim, inclusive, ouvir muito como a mídia está se reportando a isso, né, que é a ideia, né, de uma caçada, né, assim, o tempo todo, e não sei o que vai acontecer, eu acho que é questão de tempo para eles serem apreendidos, porque, né, agora a gente tem intervenção federal no presídio, mudou toda a direção, né, então o que estava, todos os presos foram retirados, né, de onde os presos que estavam no regime de RDD foram retirados de lá, então acho que vai ter todo esse processo de fortalecimento novamente, né, dos procedimentos de segurança pública, etc. E a gente tem os homens da Força Nacional, né, aí, então provavelmente eles vão ser apreendidos logo, devem estar exaustos e não me surpreende se a gente os ver mortos, né, daqui a alguns dias, né, em uma troca de tiros, enfim, coisas, episódios que a gente está acostumado a ver nesses casos, né.
Por outro lado, vai ser como encontrar agora uma agulha no palheiro, né, porque o presídio está esvaziado, né, como você destacou, os internos foram transferidos para outras unidades federais que adotam esse regime disciplinar diferenciado, no entanto, eles, fora do presídio, eles contam com justamente com essa rede de apoio. Né?
É,
eles
essa ajuda externa.
Eles têm lá
ainda mais fazendo parte de uma facção criminosa que tem atuação em todo o país.
Uma atuação de âmbito nacional, né? Eles têm onde se, entre aspas, se refugiar, né? Com quem, eles têm com quem contar a partir de agora, a partir do momento
exatamente.
Em que eles pulam o muro, né?
Exatamente, assim, a gente, ali é uma região rural, uma região vulnerável também, né, e enfim, e como tem toda essa questão, essa cobertura mediática, etc., eu acho que não está muito fácil, né, essa ajuda, mas de alguma forma essa ajuda chega, né, e como disse, e é exatamente isso que vocês colocaram, a gente não pode pensar também esses presos como Zé Ninguém, eles fazem parte de uma grande facção e que estavam no presídio federal, então isso, de certa forma, dentro de uma carreira moral do crime, eles têm, né, um status diferenciado, e a gente tem uma grande facção aqui e a gente tem, por exemplo, o Sindicato do Crime, ele é totalmente contra o PCC, né, então o massacre resultou isso, então você tem uma rivalidade extrema e ao mesmo tempo tem alianças com o Comando Vermelho, então é isso que eu falei, a partir desse momento da implementação dos presídios federais, há um processo de organização do crime organizado como um todo, a partir dos modelos do PCC e do Sindicato do Crime, e vão se criar o PCC e do Comando Vermelho, e a partir disso vão ter vários arranjos locais, então no estado do Rio Grande do Norte, o Sindicato do Crime, ele está vinculado ao Comando Vermelho. Até quando essa é uma aliança simbólica, quanto de arma ou munição ou droga o Comando Vermelho bota aqui, eu não tenho como dizer isso, como mensurar, mas há uma aliança aqui. Então, são redes que se formam, né? Então eles estão dentro de uma rede, então é isso que eu quis dizer para vocês, né? Que demonstra o sucateamento, né, do sistema prisional e, ao mesmo tempo, o fortalecimento do crime organizado. E, assim, uma visão meio turva do próprio sistema, quando pensou assim, olha, minha maior preocupação é que não tenha gente de fora entrando aqui com helicóptero, sei lá o quê, trazendo coisas para eles tentarem fugir daqui, né? Mas, ao mesmo tempo, é fruto também de um não olhar para dentro, né, e não considerar a própria sabedoria dos presos em conseguir observar aquela situação que ele está e qualquer brecha que se apresente num desejo maior de liberdade.
Essas medidas que foram anunciadas logo de imediato, né, como uma reação imediata a essas fugas anunciadas aí pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, elas são suficientes para esse momento?
Então, elas são emergenciais, né, apagar fogo, na minha concepção, também estão fazendo o papel do Estado, que eu acho que sim, tem que agir, né, então é uma política estatal implementada que se coloca em risco aqui agora. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que resolve, é o que eu falo. E a mídia tem um papel importante quando chama atenção para isso, mas daqui a pouco, quando essa questão esfriar, essas medidas acabam sendo colocadas de lado. Então, assim, se, por exemplo, o Estado quer de fato... E aí tem questões, enfim, de orçamento, milhares de coisas que eu não vou aqui discutir, né? Mas, assim, se de fato se quer que uma política dessa dê certo, você, um memorando que fale que praticamente nenhuma câmara de um presídio federal está funcionando, deveria ter urgência se resolver isso e não, né, deixar que isso vá acontecer, que isso vá, né, se estendendo e ficando aí. Então eu vejo como uma política emergencial de apagar fogo. Todas as vezes que acontecem rebeliões, grandes fugas, por exemplo, o que acontece geralmente é isso, muda-se a direção, chama a intervenção nacional, a Força Nacional, né, então os presídios passam uma intervenção federal. E no caso, por exemplo, de Alcaçuz, então a gente teve uma atuação por um tempo do Ministério dos Direitos Humanos, um olhar para cá, mas depois disso tudo se esvazia, né? E aí o resultado é o que a gente sempre vê, né? O sucateamento. Então, se a gente continuar dessa forma, sucateando cada vez mais, é uma política que vai cada vez mais, né, permitir fugas. E agora ela se mostrou, olha, não é tão inviolável assim, né? Mas nunca foi também, porque eu acho que... E o caso exatamente comprova isso.
Juliana Mello, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, antropóloga, pesquisadora sobre o sistema prisional brasileiro, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre essa crise no sistema penitenciário deflagrada com a fuga, a primeira fuga ocorrida no sistema federal de prisões, no sistema penitenciário federal, particularmente nesse presídio localizado em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, e analisando aí se as mudanças no sistema penitenciário podem solucionar essas fugas. Professora, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Obrigado por todas as explicações, pelo seu ponto de vista, e até uma próxima oportunidade.
Ai, muito obrigada também, viu? Fico à disposição e espero que tenha contribuído para entender essa questão um pouco melhor. Enfim, mas é um ponto de vista.
Obrigada, professora. Até a próxima.
Tchau.
Olha, a gente estava conversando aqui com a professora Juliana. Sabe o que eu me lembrei, Maurício? A gente lembra do que está perto, né? Aqui, sim, no Rio de Janeiro, a gente teve um escândalo que estourou há não muito tempo. Em 2021, quando não foi uma questão envolvendo o diretor de penitenciária aí agindo em prol de facções criminosas, selando acordo com criminosos. Não, não foi diretor de penitenciária. Foi uma investigação envolvendo o secretário estadual de administração penitenciária, o Rafael Montenegro, que chegou a ser preso em agosto de 2021, foi solto logo depois do fim do prazo aí da prisão temporária, mas houve uma investigação envolvendo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Departamento Penitenciário Federal, a Operação Simonia, que identificou aí que o Rafael Montenegro fazia visitas a chefes do Comando Vermelho no Paraná. Também escutas autorizadas pela Justiça registraram ele negociando com lideranças dessa facção criminosa, e esse caso explodiu depois de vazar um vídeo que foi registrado pelo circuito interno de vigilância do complexo penitenciário de Jericinó, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, onde um dos traficantes, um dos maiores traficantes do Comando Vermelho, uma dessas lideranças, ele acabou sendo solto. A soltura dele foi assinada pelo Rafael Montenegro de forma irregular, porque existia um mandado de prisão pendente, ativo, contra esse criminoso. E logo assim que ele saiu da cadeia, saiu caminhando lá com documento na mão, ele cumprimentou o Rafael Montenegro. É o Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o traficante conhecido como Abelha. E depois da divulgação desse vídeo por parte da mídia, por parte da imprensa, aí acabou sendo instaurada uma investigação e explodiu tudo isso aí. O Rafael Montenegro foi exonerado e acabou sendo preso.
Não são só as fragilidades estruturais, né? Também há a anuência, né? Há também a cumplicidade de agentes públicos, nesse caso um secretário de administração penitenciária fazendo acordos paralelos, né, alheios ao que orienta a justiça, descumprindo ordens judiciais. É realmente algo que merece a nossa atenção. Não é exatamente o caso, né? A gente está tratando da fuga que expõe mais uma fragilidade do sistema penitenciário,
e
nesse caso federal.
Reforçando que nada foi comprovado ainda, né? Não há nada por parte das investigações confirmando que houve facilitação por parte de agentes públicos. Tudo ainda sendo
apurado. Da hipótese, exatamente.
E tem a identificação desses dois fugitivos, sim, que a gente ainda não falou, né?
O Rogério da Silva Mendonça, o Tatu, o Deibson Cabral Nascimento Beicinho. A gente lembra que os dois são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, uma das principais do Brasil, com atuação muito forte no Rio de Janeiro e em vários estados. Tem muitas ramificações, muitas alianças, e eles estão na lista vermelha da Interpol, Polícia Internacional. Eles são do Acre e foram transferidos para Mossoró, no Rio Grande do Norte, em setembro do ano passado.
Bom, a gente vai continuar falando sobre essa crise na segurança agora através de um outro ponto de vista, né? Através de um outro ângulo, ângulo político, conversando com mais uma convidada aqui no episódio de hoje.
Para onde vamos?
Conosco Maíra Goulart, socióloga e cientista política, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e da pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maíra, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Maíra, a gente tem uma crise instalada no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa crise tem dois ângulos, né, que a gente pode tratar. Tem um ângulo mais técnico, referente à questão do sistema penitenciário que necessita de reformas, né, o sistema penitenciário federal especificamente, construído a partir de 2006 com institutos, né, com penitenciárias de segurança máxima destinadas aos grandes chefes do tráfico de drogas e espalhadas aí por vários estados brasileiros, que até então se acreditava que seriam unidades invioláveis de segurança máxima. Ficou comprovado que não, após a fuga desses dois criminosos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho lá do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A outra crise, o outro ângulo, é a questão política. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vivendo aí nas últimas semanas alguns períodos de tensão, especialmente no campo internacional e durante aí o carnaval, quando se deu a eclosão dessa questão envolvendo a fuga de presos no presídio de Mossoró. A gente estava com o recém-empossado ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que deu algumas declarações que foram, de alguma forma, muito criticadas, né? Dizendo que seria um ponto fora da curva o que aconteceu no presídio de Mossoró, levantando aí uma série de questionamentos da oposição. Como o governo trata essa questão, como, na tua avaliação, como é que o governo está levando em conta essa questão e essa primeira crise do ministro Ricardo Lewandowski após a saída de Flávio Dino, que vinha conduzindo aí o Ministério da Justiça, Maíra?
Bem, a questão da segurança pública talvez seja o principal gargalo para qualquer governo e liderança de esquerda. Por quê? Primeiramente, porque esse é um tema que é crucial para a configuração da extrema-direita. Uma vez que a criminalidade, ela dá concretude às ameaças, muitas vezes imaginárias, que são usadas para atrair os cidadãos para os discursos de extrema-direita. Porque ameaças como a esquerda, o comunismo, o socialismo, têm um grau de descolamento do real. Mas a criminalidade não. Ela é concreta e ela afeta o dia a dia dos brasileiros. Então, como todo extremismo, né, o extremismo de direita, ele simplifica essa realidade num binarismo entre bem e mal, cidadão de bem e o crime. E aí aparece, né, como se eu dá a impressão de que existiriam soluções simples e imediatas para a questão da criminalidade. O governo, assim como os pesquisadores, esse campo progressista que acaba situado na esquerda, ele entende que esse é um problema complexo, multifacetado, de solução muito difícil, uma vez que esse binarismo crime cidadão de bem, ele tem muito mais nuances, até quando a gente pensa a própria relação do crime organizado com as instituições e com o Estado, né? Uma vez que muitas vezes você tem a cooptação de agentes do Estado, como é o caso, né, da fuga do presídio de segurança máxima, ela é muito também o resultado de cooptação de agentes. Então, é um desafio para o governo, porque é um tema complexo. E ele tem como alternativa discursiva uma extrema-direita que tende a simplificá-lo e assim conseguir atrair a adesão dos cidadãos.
Segurança é uma questão sensível aqui no Brasil. Você acredita que o ministro Lewandowski acabou herdando uma bomba relógio que agora veio à tona de que existiam documentos relatando sobre problemas no sistema penitenciário, no presídio de Mossoró, em outros presídios também, mas que nada foi feito. Então, você acredita que ele herdou uma bomba relógio que estava prestes a estourar e acabou estourando assim que ele assumiu o cargo?
Eu não tenho sombra de dúvidas de que ele herdou uma bomba relógio. Se você me perguntasse qual é o ministério que mais pode comprometer a credibilidade ou a trajetória política, o ministério mais difícil, a meu ver, seria o ministério que cuida da pauta da segurança pública, porque esse é um gargalo, esse é um problema de solução complexa, mas que os efeitos são muito grandes e imediatos no cotidiano do cidadão. Então é um problema que está no dia a dia do cidadão, então ele é muito concreto, mas as soluções são complexas. Então, é talvez o ministério em que a gente tem a maior dificuldade de produzir soluções e políticas públicas. Quando na assistência social você tem políticas públicas que têm efeito imediato, na saúde também, na educação também, você consegue melhorar a vida dos cidadãos de maneira muito rápida. Na segurança pública, a questão é diferente, até porque existem poderes muito consolidados no crime organizado e na articulação do crime organizado com as forças de segurança, ou seja, com o Estado, com os agentes do Estado.
A gente, antes da definição, Maíra, a respeito da sucessão ministerial, né, havia uma ventilação sobre o que poderia ocorrer na virada do ano, né, a reforma ministerial, como seria composto o novo grupo de ministros do governo Lula, e muito também baseado em impressões do Centrão, que desejosos aí de colocar pessoas ligadas a seus partidos em pastas que seriam chave em relação a questões orçamentárias, e sempre foi falado que o Ministério da Justiça era um ponto-chave, era um ministério que não seria cedido para qualquer tipo de pressão, né, de partidos. Era um ministério estratégico, como você mesmo aí indicou, né, é um ministério muito sensível, de pautas muito sensíveis, especialmente depois do 8 de janeiro. Tem toda a questão nacional da segurança pública, né, o crime organizado, ele há muito tempo não é mais uma questão regional, não é mais uma questão local, e a gente tem cada vez mais interestadual, mais internacional, o crime organizado com o tráfico internacional de drogas.
Cada vez mais organizado.
Mais organizado, né? O tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, ou seja, é uma questão nacional. Talvez o governo federal, por meio do presidente Lula, tenham tomado uma iniciativa um tanto quanto questionável, até certo ponto, ao fazer essa mudança de ministério. Enfim, era inevitável a saída de Flávio Dino, porque ele foi, obviamente, aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa saída era inevitável. Agora, em relação à sucessão, muito se falava em fazer a bipartição do Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, justamente por essas questões que eu expus. Talvez não seria o caso de haver a necessidade, né, diante desse fato aí, dessa explosão, dessa crise que sensibilizou aí a população e colocou em xeque aí toda a política do sistema penitenciário do governo Lula, fazer realmente essa subdivisão de ministérios, até para credibilizar e mostrar que o governo federal está sensível a essa questão, ou politicamente a criação de um Ministério da Segurança Pública pode ser um ponto negativo?
Primeiro, eu quero indicar como que a escolha ela é explicada. A escolha de um ex-ministro do Supremo, alguém que não tem relação imediata com a política e que tem uma trajetória longa, tem prestígio entre as elites sociais, né, de diferentes segmentos, tenta dar uma blindagem, né, a esse ministério, que é um ministério muito sensível. Essa figura de prestígio, Lewandowski, teria dificuldade de aceitar um Ministério da Justiça separado da Segurança Pública, porque seria um ministério muito esvaziado, né? Tem os principais montantes de recursos que vêm para alimentar o braço da Segurança Pública. Outra razão para que esse desmembramento seja desfavorável é porque ele vai criar um ministério que vai ser uma janela de vidro para receber muita pedrada, né? Muita pedrada nessa janela. Seria um ministério só para lidar com a questão da segurança pública. Eu não tenho resposta se valeria ou não a pena, mas eu acho interessante a gente colocar nesse campo dos prós e contras.
Agora, de fato, reacendeu uma preocupação depois desse episódio do presídio de Mossoró em relação a esse perfil mais jurídico do Ricardo Lewandowski, porque algumas pessoas até rebateram a fala dele logo após o ocorrido, né? Quando ele deu uma declaração lá justificando a questão do calendário, falando que aconteceu na passagem de terça de carnaval para quarta-feira de cinzas e é uma época em que, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas. Essa declaração dele foi uma declaração infeliz, na sua opinião?
Foi uma declaração infeliz, mas eu não quero padecer de algo que eu acho que está acontecendo, que é uma certa... Todo mundo está virando viúva do Flávio Dino. Não existem vários Flávio Dinos. Ele não pode jogar em todas as posições do futebol. Não tem Flávio Dino para todos os ministérios. Não tem Flávio Dino para todas as posições do governo. Então, o Lewandowski é um político... É um político, não. É uma personalidade política de outro perfil. Né? Um perfil menos articulado nesse sentido de respostas rápidas, o quadro de não gênio da comunicação. Nem todo mundo vai ser genial. Isso não quer dizer que ele não possa fazer um bom trabalho.
O que aconteceu, Maíra, em relação ao presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na sua opinião, pode ser considerado algo pontual ou é uma sinalização de que o crime organizado no sistema de segurança pública do país é uma realidade? Enfim, você falou a respeito da infiltração, né, de agentes públicos em meio a esses, enfim, aos criminosos. A gente imagina que o sistema penitenciário federal, né, em tese, seria inviolável em razão do seu alto grau de segurança, né, em função da qualidade do que foi construído. Na teoria, realmente seria, mas na prática se provou que não, e também é aí o temor a partir de agora do que pode acontecer nessa rede de prisões federais aí que foram construídas pelo Brasil. Queria saber de você se, na sua avaliação, assim como o ministro Lewandowski afirma, é algo pontual ou algo que é uma realidade no sistema prisional, que já acontece nos presídios estaduais e pode gerar uma onda aí preocupante para os presídios federais considerados de segurança máxima.
Existe uma vulnerabilidade, tanto que pessoas escaparam, e a recepção a esse fato, né, a fuga desses presos, ela foi muito interessante para o campo da oposição ao presidente Lula. Então, se observa aí uma janela de oportunidade, um lugar para você, através da desmoralização dos presídios de segurança máxima, operar um ataque ao governo. Então, a gente vê que vai ter muito mais pessoas interessadas nisso, porque observa aí um flanco de atuação política. Essa é a minha preocupação. É a preocupação de que você tem identificado um lugar e uma vulnerabilidade, não só no sistema prisional, mas uma vulnerabilidade no campo discursivo do governo Lula, da trajetória do Partido dos Trabalhadores, porque se por um lado conseguiu encontrar políticas públicas muito exitosas em educação, em saúde, em assistência social, no campo da segurança pública há uma ausência em termos de uma marca nesse campo.
É o tipo de pauta que pode, na sua avaliação, respingar, por exemplo, no processo das eleições municipais, porque a gente vive, né, toda uma articulação aí em relação ao pleito de 2024, ao pleito nos municípios, que muito embora não sejam responsáveis aí pela segurança pública, a gente sempre tem a abordagem de questões que não fazem parte da seara do prefeito, da seara do vereador, nesse tipo de disputa. Por exemplo, questões relativas à segurança pública, que são atribuições do Estado e também atribuições federais, pautas de costumes, né, as pautas morais, quando se fala em aborto, ou seja, porque elas são atreladas diretamente ao grupo que atualmente ocupa o Palácio do Planalto. Isso, de alguma forma, enfraquece o campo progressista nas eleições municipais, na sua avaliação?
Seria deixar de ser uma crise só na segurança para se tornar uma crise política de modo geral, digamos assim?
A gente já vê isso acontecendo na pauta atual, na conjuntura atual, com a aprovação do projeto que proíbe a saidinha ou esse benefício que os presos tinham quando assumiam um conjunto de requisitos, né, de bom comportamento e podiam sair ao final do ano para fazer algum curso, para visitar a sua família. E a gente viu essa proibição, mesmo os índices de fuga, né, que são menos de 5%, não sendo uma justificativa plena para isso, né? Até porque essas fugas poderiam ser combatidas com o uso de tecnologia intensiva sobre presos que caem para fazer curso e tal, uma tornozeleira eletrônica, um sistema de rastreamento mais eficaz. Eu temo, sim, porque o tema da segurança pública, assim como o tema da descriminalização das drogas, são temas que são alheios à dinâmica do qual em termos de competência constitucional, mas não são alheias à vida em cidade. Então, assim, uma vez que o município é o lugar onde as pessoas vivem e no lugar onde elas convivem com esses problemas, claro que vai aparecer na discussão sobre política. E a eleição é o momento de discutir política, discutir soluções, discutir visões, de resolver problemas coletivos. E esse é um problema coletivo que as pessoas experimentam em seus municípios. Daí eu achar que é válido superpassar os debates das eleições municipais, de que as elites políticas venham apresentar suas propostas, venham a público. E o meu medo é exatamente esse, né? O campo da extrema-direita tem uma solução, uma abordagem muito simplista e reducionista do problema, e que ela acaba conquistando parte da população Porque, por um lado, as camadas altas e médias não têm empatia pelas classes populares, então acreditam que um punitivismo generalizado, que claramente vai recair sobre os mais pobres, não é um problema. E as camadas populares têm um cotidiano tão perpassado pela violência que acaba não se identificando com discursos que rechaçam o uso da violência como uma medida eficaz de combate à criminalidade. E sabe que não é uma medida eficaz de combate à criminalidade. Mas eu falo isso, é uma coisa, meu cotidiano não é perpassado pela violência. Mas aqueles que têm, as camadas populares que têm cotidiano perpassado pela violência, escutam como se essas afirmações fossem soassem de maneira hipócrita. Você está falando isso porque o seu cotidiano não é perpassado pela violência. Você não convive lado a lado com o crime organizado, na mesma rua, na mesma calçada.
E agora a gente, além dessa crise que está instalada no âmbito da segurança, né, também há o risco da crise política e também do risco, né, que pode proporcionar no, em relação às eleições, a influência, na verdade, em relação às eleições municipais. A gente, a partir de agora, deve voltar a acompanhar o que viu ao longo do ano de 2023, quando o ministro da Justiça, o então ministro da Justiça, o Flávio Dino, foi convocado sucessivas vezes para depor em sucessivas comissões, né? Comissão do 8 de janeiro, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Constituição e Justiça, depoimento no plenário, enfim, uma série de convocações em que a gente observava palco para muitos parlamentares, especialmente esses aos quais você se refere, Mayra, de extrema-direita, fazerem seus discursos para viralizarem nas redes sociais, para gerarem aí uma série de cortes no Twitter, no Instagram, para engajar o seu eleitorado, para engajar os seus seguidores no sentido de enfraquecer o governo. Enfim, é uma crise, olhando por um outro ângulo, instalada de forma cibernética, né? Queria saber de você em relação a essa possibilidade, né, da gente ter uma enxurrada de convocações ao ministro Lewandowski e também em relação ao comportamento dele, né? Como você destacou, o ministro agora do STF, Flávio Dino, lida muito bem com a comunicação, ele tem a verve muito afiada, ele tem enfim, domina a fala e sabe muito bem controlar o seu vocabulário, né? Usar o seu vocabulário, fazer frases de efeito, não é algo que a gente percebe do ministro Ricardo Lewandowski, apesar de muito, enfim, conhecedor, ter um domínio técnico, jurídico da questão, não é muito afeito aos microfones e às câmeras. Você acha que, de repente, essa questão midiática em relação a esses depoimentos, a essas convocações, pode, de alguma forma, expor o governo e gerar algum tipo de fragilidade?
Eu acho que a gente está vivendo uma crise civilizacional que afeta a capacidade do poder legislativo de funcionar como um espaço de deliberação e formação de consensos, para o qual ele foi criado. Então, a convocação de ministros para falar em comissão é algo salutar. O ministro vai lá, os congressistas deliberam, argumentam, e esses argumentos vêm para a esfera pública, irrigam a esfera pública com conteúdo. Mas não é isso que a gente vê com essa fragmentação dos conteúdos e viralização em espaços em que eles só servem para retroalimentar identidades e ideias já estabelecidas, né? Só para lacrar, só para reverberar a própria identidade daquele que está nesse nicho. Então, eu acho que essa crise civilizacional está muito além da capacidade de Lewandowski de produzir esses conteúdos capazes de viralizar. É discutir o esvaziamento do parlamento como espaço de deliberação. Ele vira apenas um lugar para você produzir conteúdo, para divulgar em outras redes, conteúdo fragmentado que sirva apenas para lacrar, ou seja, para reforçar identidades daqueles que estão lendo, e não para modificar, para argumentar, para aproximar visões de mundo, aproximar argumentações. Então, eu vejo com muita preocupação essa degeneração da deliberação, seja ela no parlamento, seja ela na sociedade civil de modo geral.
Mas pode ser uma possibilidade também para a gente ver uma virada de jogo, né? O ministro Lewandowski já, logo de imediato, anunciou medidas a serem adotadas para tentar auxiliar nessa recaptura desses fugitivos.
Ele
e também
não se omitiu,
evitar...
né?
Exatamente.
Ele não se omitiu, ele botou a cara, como se fala.
Isso,
né?
E também tentando evitar novos episódios, né? Você acha que também a gente pode ver uma virada de chave, uma mudança de jogo em relação a isso, sair desse o governo como alvo de críticas e passar a ser, olha, como resolveu bem esse BO, digamos assim?
Eu acho que vai ser difícil você cruzar as fronteiras da bolha no tema da segurança. Então, aqueles que são já detratores do governo tendem a ter avaliação negativa do Lewandowski na sua performance. E olha que ele não é uma figura particularmente ligada ao Partido dos Trabalhadores. Essa ideia de que ele se posicionou no impeachment, o impeachment foi desfavorável ao Partido dos Trabalhadores, e todo esse trâmite, dada a completa ausência de provas reais que justificassem o impeachment, colocar Lewandowski como alguém que desde o início estava próximo, enquanto ministro, mas isso vai ser feito. E a credibilidade do ministro e a sua performance vai ser sempre condicionada a esse pano de fundo, que é a luta entre oposição e governo.
Maíra Goulart, socióloga e cientista política, professora do Departamento de Ciência Política da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora também da pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre o ângulo político da crise do sistema penitenciário federal aqui no Brasil.
14 dias depois de tomar posse, Maíra, era esperado que uma crise, uma nova crise, fosse instaurada tão rápido assim, logo após a chegada do Lewandowski?
Eu acho que isso é uma estratégia, sim, para que assim que você tenha essa instabilidade na recepção ao novo ministro. Eu acho que isso pode ter sido, sim, uma estratégia daqueles que, de alguma forma, operaram na cooptação desses agentes que permitiram essa fuga.
Perfeito, Maíra. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, trazendo seu ponto de vista a respeito dessa crise, com o viés político, né? A crise tem várias facetas, como a gente tratou, várias ramificações, como a gente debateu aqui, como a gente discutiu. E a gente agradece a você, Maíra Goulart, pela participação, pelos seus pontos de vista. E até uma próxima oportunidade. Fica o convite, os microfones estão abertos. Maíra.
Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês e convido a todos vocês para entrar nas redes do LAPCOM, porque lá a gente tem informação sobre política, com especial atenção às eleições municipais, onde todos esses temas vão estar ecoando.
Ah, muito importante a lembrança, inclusive a gente vai estar recorrendo bastante aí ao longo do ano de 2024, porque é um tema muito sensível e muito caro a todos nós, né, Maíra? Ano de eleições e uma análise mais profunda a respeito das sucessões nos municípios se faz mais do que necessária. Maíra, obrigado aí pela sua participação mais uma vez e pela dica, e certamente teremos a sua presença outras vezes aqui. Obrigado, até a próxima, Maíra.
É um prazer, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima. É isso então, Maurício. A gente fica de olho, torce para que isso não se repita, que não vire uma rotina, né? E que os presídios federais, estaduais, os presídios passem por esse processo de modernização e esse cenário mude.
Faz parte do cumprimento da lei, né? Para que a lei seja cumprida, é necessário que os detentos cumpram da forma digna e segura, tanto para quem está dentro como para quem está fora, para que haja o cumprimento das penas por parte desses criminosos que são considerados, enquadrados na categoria de alta periculosidade no regime disciplinar diferenciado, ou seja, estão lá, em tese, num presídio de segurança máxima, mas o que se viu na realidade não é bem assim. A gente continua acompanhando esse caso, monitorando, e traz novidades ao longo aí das semanas aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A gente volta amanhã, né, Thay?
É isso, ficando por aqui neste episódio. Nosso tempo chegou ao fim, mas amanhã tem mais. Vamos falar sobre a epidemia de dengue, Maurício.
É isso, a epidemia de dengue, que é preocupante, está numa escalada preocupante, com casos crescendo cada vez mais. A gente fala sobre as políticas públicas, as alternativas, como tratar a dengue, como cuidar da dengue, como cuidar dos sintomas, como se precaver da dengue, e fala sobre alternativas, né, para cuidar dessa situação, para que a gente consiga dar pelo menos uma freada nessa situação que aflige a maior parte dos estados, todos os estados brasileiros e também muitos países vizinhos e até de outros continentes, né?
É, o Brasil que está vivendo uma epidemia de dengue. A gente falou sobre isso no início do ano, logo assim que houve a divulgação da vacinação contra a dengue, o aquecimento global contribuindo para esse aumento de casos, e a gente está vendo isso de fato acontecer essa alta de casos de dengue em todo o Brasil. Bom, é isso. Amanhã tem mais. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.